Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. E nós vamos continuar estudando quais são as falácias, as falências do caráter do homem nos últimos tempos. A palavra diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis na sua vivência, na sua administração, tempos difíceis naquilo que diz respeito à convivência com um caráter muito maldoso, corrompido, que o homem apresenta nos últimos dias. E nós estamos vivendo isso, nós estamos experimentando esse caráter que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, orienta Timóteo a entender, mas não para aterrorizá-lo, não para atemorizar o coração de Timóteo, mas para prepará-lo, para que ele entenda qual é esse momento. E aí no capítulo 3 de 2 Timóteo, começamos a estudar hoje pela manhã, fomos até o meio do versículo 2, onde paramos desobediente aos pais. Então nós temos esse caráter hoje. E Deus me dá assim algumas coisas lindas, né? Enquanto nós temos filhos plenamente rebeldes lá fora, filhos desobedientes, desonrosos, eu encontro uma menina deitada no ombro da mãe, ouvindo o coral cantar na igreja. Deus me dá essas coisas para lembrar a todos nós a diferença que a igreja faz na vida da gente. Os nossos filhos precisam aprender também a obediência, e às vezes eles tiram a gente do sério. Mas pais, os nossos filhos são uma bênção nessa igreja. E quando eles tirarem vocês do sério, corrige, repreende, disciplina, porque é isso que a Bíblia manda. Mas nós precisamos ser gratos pelo que nós temos encontrado e vivido aqui na Igreja Batista de Vila Mariana com os nossos filhos, com os jovens e adolescentes desta igreja. E eu agradeço a Deus por me dar essa visão que eu tive da Marina deitando no ombro da mãe dela para mostrar isso para nós. Embora aí fora a tendência, o caráter seja rebeldia aqui dentro. Aqui dentro, mesmo num processo de aprendizado de obediência, porque eles estão, e eu tenho que corrigir os meus filhos, tenho que orientar meus filhos, já falei alguns nãos para os meus filhos hoje, e isso é parte do processo que temos, mas temos visto filhos muito obedientes, muito honrosos nesta igreja, e vocês estão de parabéns e continuamos orando. Aliás, muito também fruto de um grupo de mulheres, e mais ou menos 100 mulheres, que estão comprometidas diariamente a orar pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos jovens e adolescentes da igreja. E ontem teve a reunião do Desperta Débora e vimos o que Deus tem feito na vida de muitas mães aqui da nossa igreja, com testemunhos lindos que foram ditos aqui no dia de ontem. Eu não estive, mas a Denise, com todo o coração cheio de gratidão a Deus, faz questão de me relatar logo que ela retorna aqui, do Desperta Débora, contando o que Deus está fazendo. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele nos prepara. E agora à noite nós vamos olhar para outros aspectos desse caráter corrompido que existe no mundo, mas que serve esse texto para nos preparar por causa do versículo 10. No versículo 10 está assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Semana que vem nós vamos ver essas palavras que nos preparam para encararmos essa corrupção do caráter do homem nos nossos dias. Logo depois de desobediente aos pais, nós encontramos ingratos e irreverentes. Como é ingratidão hoje e irreverência? Como as pessoas são ingratas, não reconhecem com gratidão diante de Deus a suficiência de Deus, as bênçãos de Deus, como são irreverentes. Essa palavra irreverente aqui tem a ver com pessoas que não seguem, que não cumprem as suas obrigações de reverência a Deus. As pessoas são irreverentes, tomam o nome de Deus à revelia, tomam o nome de Deus por aí, fazendo piadas, chocarrices com a história de Deus. Essa irreverência está em todo lugar, está a todo momento sendo transmitida, sendo mostrada para nós através da mídia. Aí chegamos às palavrinhas que eu quero me deter aqui. Desafeiçoados e implacáveis. Como nós estamos vivendo um momento em que as pessoas são o que está aí, astorgós. Essa vogal A aí na língua grega é tudo o que diz respeito à negação, à negativa. E estorgós é uma palavrinha para amor de sociedade, amor de comunhão. O que Deus está dizendo é que nos últimos dias, os tempos serão difíceis de serem administrados, porque indivíduos serão astorgós. A palavra usada na minha versão é desafeiçoados, mas a palavra no original que está aí é indivíduos que não têm o amor que é necessário para que se conviva em sociedade. Já foi assaltado? Quem já foi assaltado aqui? Levanta a mão. Eu já fui. Olha aqui. A igreja inteira quase já foi assaltada. Por causa de pessoas que têm desafeição pela sociedade. Há um tempo atrás recebemos a notícia, vocês que vão a Caldas Novas, na Palavra da Vida, a Caldas Novas, conheceram ele, quem sabe. Recebemos a notícia que o seu Romário havia sido assassinado em Campinas. Sabe por que ele foi assassinado em Campinas? Porque indivíduos chegaram e não conseguiram roubar o carro dele. Ele tomou um tiro. Essa desafeição que existe na sociedade que vivemos. Não temos a liberdade, por causa da desafeição que existe na sociedade, de andarmos com os nossos vidros abertos em nossos carros. Alguns de nós já blindaram os seus carros. Nós temos que colocar cadeados, cercas elétricas, câmeras. Temos que pagar aí uma infinidade de condomínio para que haja segurança. Porque desafeiçoados, pessoas que não têm amor à sociedade, em viver em sociedade, estão vivendo em nossos dias, em nosso meio. Como isso é galopante o aumento disso. Como nos assusta ver pessoas e mais pessoas e mais pessoas desafeiçoadas, cometendo arrastões na cidade, arrastões na praia, arrastões quando você fica parado perto de bairros nobres da nossa cidade, por causa do trânsito. Esses dias na televisão foi veiculado o assalto que existe em indivíduos que estão parados na Giovanni Gronch, ou Gronk, como alguns preferem, não é? Ali parados por causa do trânsito e estão sendo assaltados, desafeiçoados. Isso aumenta de maneira galopante na nossa sociedade. Implacáveis. A palavrinha que nós temos aí é aspunos. Pessoas que não têm capacidade de honrar e fazer alianças. Nós estamos vivendo numa crise enorme de alianças. Pessoas que não honram a sua aliança nos seus mais variados segmentos e relacionamentos da vida. E junto com implacáveis vai aparecer logo uma outra palavrinha no versículo 4, porque se eles são implacáveis, eles não são capazes de manter e honrar as suas alianças, eles se tornam pessoas traidoras, do versículo 4. Pessoas que traem, pessoas que não honram o seu compromisso, pessoas implacáveis não são capazes de ter uma aliança de amor, de ter uma aliança de amizade, de ter uma aliança profissional. Quantos de nós topamos e toparemos amanhã de manhã com colegas no trabalho, com colegas nos estudos, com pessoas que são implacáveis? São capazes de manter aliança? Não são capazes de manter uma aliança de amizade profissional conosco? E se puderem, irão de fato, implacavelmente, nos trair. É isso que nós vivemos nos nossos dias. Esse é o caráter. E como é difícil viver nesses dias, como é difícil administrar esses dias. Como será difícil para alguns de nós amanhã levantar de manhãzinha, tomar o café e ir para o trabalho, porque nós vamos encontrar desafeiçoados por aí, implacáveis e caluniadores. É interessante que a palavra caluniador é a palavra para diabo na Bíblia. Diabolos. Indivíduos que refletem o que o diabo é por essência. Caluniador, acusador. O camarada que fica instigando. A gente vê isso, quer ver? Deixa seu dedo aí em 2 Timóteo capítulo 3 e vai comigo em Jó capítulo 1. Impressionante a calúnia de Satanás, do diabo contra Jó. Insistentemente. Insistentemente. E nós temos pessoas que são assim. Por isso a Bíblia está falando de gente, não do capeta propriamente dito, embora use o substantivo diabolos, que é a palavra para diabo no grego. Olha só como ele é caluniador, como ele é uma pessoa que acusa, não é? Olha só. A palavra de Deus diz lá no capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, que é outro nome para o diabo. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é Deus falando. É a leitura que Deus faz de um caráter de um indivíduo que realmente é justo. Vai aprender mais justiça ainda com o seu sofrimento, mas é justo. A justeza de Jó é encontrada no versículo 20, 21, 22. Depois que ele perde tudo, diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Ah, vai ser justo assim lá na sua terra, Jó. O camarada perde tudo, gente. Perde bens. O camarada para na frente da Igreja Batista de Vila Mariana, o carro dele é roubado. Quando ele sai do culto, em vez de entrar em crise, blasfemar contra Deus, ele ajoelha-se ali onde estava o carro dele e adora. Ah, peraí. Ele deveria... aprendemos com Jó, com essa adoração pura, grata, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, eu nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Camarada é justo, camarada é bom. Deus diz: ele é bom, ele é íntegro, ele é reto, ele teme a mim, ele se desvia do mal. Olha o que Satanás faz, olha o que Satanás faz. Então, respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Por acaso ele teme ao Senhor, ele é reto, ele é íntegro, ele desvia do mal? Por coisa nenhuma? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha que calúnia contra o homem reto chamado Jó. Calúnia é você fazer uma leitura de alguém que não tem nada a ver com a realidade. Calúnia é você fazer a leitura do caráter de alguém mentindo sobre esse caráter. Isso é calúnia. Disse o Senhor: vá, pode meter a mão nele, mas não... toca na sua alma, perde tudo. E aí vem os versículos que nós lemos, versículo 21, 20 a 22. Mas isso não basta, porque o diabo é caluniador todo dia. E se você convive com alguém que é diabolos lá no trabalho, na escola, é isso que eles fazem. Todo dia eles operam, executam calúnias contra as pessoas ou contra nós. Isso é difícil, não é agradável. Conviver com uma pessoa caluniadora. Não é agradável conviver com alguém que fica insistentemente caluniando, falando coisas que não somos, falando sobre o nosso caráter que não é verdade. De novo, olha só o que diz a palavra de Deus no versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele agora Deus dá uma aumentada. Será que você não viu, diabo? Qual é a atitude que ele teve? Então Deus acrescenta, e ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Você aprendeu, capeta? Diz Deus para o diabo. Você está vendo como é o caráter desse homem? Ele não é só reto, ele não é só íntegro, ele não é só temente a Deus, mas ele mantém a sua integridade quando as coisas dão para trás. Olha só o que Satanás faz. Então, Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Caluniador. Caluniador. E calúnias são operadas, são ditas contra pessoas que têm caráter. Geralmente é assim que acontece. Esse é o diabo. Por isso que o Espírito Santo orientou Paulo, lá em 2 Timóteo 3, a chamar as pessoas que são caluniadoras, que vão falar mal, vão produzir assim, uma ideia da integridade sobre você, que não tem nada a ver com o seu caráter. Por isso que a Bíblia chama de diábolos, esses caluniadores que temos por aí. É difícil, difícil. Conviver com gente assim, trabalhar com gente assim, estudar com gente assim, é muito difícil. Mas a Bíblia continua. E aí nós encontramos, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Novamente, há um conjunto de palavras que tem a ver com toda essa violência que nós vivemos nos nossos dias. Olha aqui, sem domínio de si, são pessoas, acrates é a palavra. São pessoas que não são capazes de ter um senso crítico e saberem que agora não é hora de. Não são capazes de avaliar o momento e saberem que agora não é hora de ser violento, que agora não é hora de ser gritão, que agora não é hora de bater na mesa, que agora não é hora de jogar vaso não sei aonde, que agora não é hora de quebrar prato no chão, que agora não é hora. Isso são as pessoas sem domínio de si, não são capazes de um bom senso crítico. E como a gente luta com isso nos nossos dias? Porque nós vivemos num trânsito em São Paulo e em que as pessoas não têm domínio de si. Elas mostram isso. Elas não têm domínio da sua mão na buzina. Você demora um segundo para sair com o carro no semáforo, a buzina lá atrás já rompe. Outro dia eu estava parado, eu não sei nem o nome da ruazinha, mas que liga aqui a Magliano com a Domingos de Moraes, uma ruazinha que a gente entra para sair aqui muitas vezes do trânsito. E eu parei com o carro porque um carro estava parado no meio da rua e uma senhora estava sendo levada pelos filhos ou netos com andador para subir no carro. Esses indivíduos sem domínios de si estavam vendo isso atrás de mim. Porque as pessoas estavam num movimento rápido, mais rápido que podiam, mas com uma pessoa que não tem mais. E eu comecei a me ver aqui no futuro de andador. Eu falei, ah, meu pai, vou fazer de tudo para não atravessar ruas por aqui com andador. Porque as pessoas com falta de senso crítico começaram a buzinar e a gritar. E não eram capazes. Eu tirei meu carro de lado e fiz assim, olha aí. Ainda fiz assim, olhem. Por que, que é que eu estava parado? Por que, que o trânsito está parado? E mesmo assim não adiantou. As pessoas que estão cuidando de uma pessoa idosa que precisa de atenção, não dava para encostar o carro, primeiro porque não tinha lugar, e se encostasse, ela não conseguiria. De qualquer forma, teríamos que parar, porque tem que abrir toda a porta, porque uma pessoa que tem problema de mobilidade nas pernas, nos membros inferiores, precisam abrir toda a porta, e assim com o seu pastor, para jogar a perna para dentro, porque a perna não entra. Ela insiste em ficar do lado de fora. E as pessoas sem domínio de si, sem senso crítico, para olharem aquilo e esperarem, sabe quanto, gente? 5 minutos no máximo, 5 minutos no máximo. Esses são os nossos dias. Pessoas que são cruéis. Palavrinha para cruel aí, a palavrinha anêmoros. Pessoas, a palavra nêmoros é a palavra para uma pessoa fraca, frágil, mansa. Anêmoros é tudo o contrário disso. São essas pessoas agitadas, pode ser até dada como selvagens, selvagens. A selvageria que nós encontramos nos nossos dias, nos segmentos sociais, na vida social. E afilagatos, que é não amante da bondade. Ah, não, fila, amante, gatos, bondade. Não amante da bondade. Pessoas que não querem demonstrar bondade para ninguém e por ninguém. Como é difícil você que é idoso entrar num transporte público no hora do rush, e as suas pernas, por serem já pernas usadas há muito tempo, com alta quilometragem de caminhadas por aí, precisa descansar, e não há um jovem sequer que tenha o bom senso de ser amigo do bem e falar: senhora, senhor, por favor, sente-se aqui. Será muito bom que isso nós encontremos nos jovens, nos adolescentes, nos adultos fortes da Igreja Batista de Vila Mariana lá fora. Tem um vídeo que eu vi essa semana na internet. O título é "O Vídeo Mais Lindo do Mundo". E eu pus para olhar. E são momentos em que indivíduos tomam postura de amigos do bem. Vai andar a pé aqui em São Paulo e marca bobeira na faixa de segurança para você ver o que acontece. Vai atravessar uma rua aí e pisa na faixa na hora que o semáforo não está aberto para nós para você ver se o pessoal vai parar. Por favor, tenha bondade. Esse vídeo mostra muitas vezes pessoas parando os seus carros, às vezes transversalmente assim, para que os outros parem também, todo mundo para, e o camarada sai do carro dele, pega no braço de um idoso e o ajuda a atravessar a rua. Isso vários momentos na Europa, em países lá da Europa. Vídeos reais, que foram filmados para mostrar que nós precisamos mais de gente filagatós e não afilagatós, inimigos do bem. Nós estamos vivendo em dias assim, como é difícil a gente administrar dias assim. Como é difícil viver no meio de uma sociedade em que o caráter é esse. São inimigos do bem. São inimigos da boa ação. A Bíblia continua e agora nós encontramos aí traidores, atrevidos, enfatuados. Outras expressões que dizem traidores eu já falei. Atrevidos aqui é esse pessoal afoito, esse pessoal precipitado em falar, em se meter, em pronunciar-se. Como a gente tem gente atrevida hoje, que acha que pode falar o que quer, do jeito que quer, mesmo que não entenda das coisas. Olha, vocês nunca me verão falando de física nuclear, porque eu não entendo nada de física nuclear, nada. Não me verão falando de nenhum assunto que eu não domine e que eu não estudei o suficiente para dizer algo para você, mesmo numa conversa. Mesmo numa conversa. Mas há pessoas atrevidas. Uma vez eu topei com um indivíduo atrevido, o editor-chefe da revista Veja. Esse camarada teve o atrevimento de dizer que a Bíblia tem mais de 200 versículos que diminuem a mulher perante o homem. E eu mandei um e-mail para ele, revelando o seu atrevimento, essa precipitação em falar coisa que não entende. E eu falei para ele, sou leitor da sua revista, mas é uma pena que a revista tenha feito uma assertiva, ou tenha colocado aqui argumentos que carecem de comprovação. E eu pedi que ele, na próxima revista, colocasse só 201 versículos. Então, põe os 201. Você falou que a Bíblia tem mais de 200 versículos que diminuem a mulher perante o homem. Põe 201, que para mim já está bom. 201 já é mais de 200, correto? 201. Põe 201 versículos agora na próxima revista. Na próxima edição da revista. Põe aí 201. Sabe o que um atrevido responde para a gente? Prezado leitor Darcy, no momento o editor-chefe da revista Veja, era Jorge, não me lembro agora o sobrenome dele, não vai poder responder à sua questão. Oportunamente responderá. Isso já faz mais de 10 anos que aconteceu. E sabe o que é o pior? Ele morreu. Mas agora que ele não vai responder mais mesmo. Porque morreu ele, morreu o Chico Xavier, agora eu estou na mão mesmo. Não vai responder. Sabe por quê? Porque não tem. São atrevidos, pessoas precipitadas, atrevidas, que acham que podem falar o que querem. E o que bem entendem. E esse atrevimento, muitas vezes, está ligado a Deus, à palavra de Deus. As pessoas falam o que bem entendem. Acham-se doutores no conhecimento da Bíblia, sem nunca sequer ter assistido uma preleção ou uma aula sobre a Bíblia. Isso é atrevimento. Então, as pessoas são atrevidas hoje. Elas acham que podem falar de tudo. Você viu como pessoas eram experts na política nesses dias de eleição? Impressionante. Todo mundo se tornou doutor em política, cientistas políticos, sem nunca terem tido um minuto sequer de uma aula de ciência política na vida. Atrevimento. Precipitação. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque o mundo está assim. Nós estamos convivendo com gente assim e precisamos seguir de perto o ensino verdadeiro, o procedimento verdadeiro, o propósito verdadeiro, a fé verdadeira, a longanimidade verdadeira, o amor verdadeiro e a perseverança verdadeira. Depois de atrevido, nós temos os enfatuados. Tifo. Enfatuado aqui são aquelas pessoas que se tornam reluzentes, mesmo sem ter luz nenhuma para oferecer. Isso é enfatuado. Aquele cara inchado, que tem a ver também com a palavrinha jactancioso e arrogante do versículo 2. Indivíduos que se enchem per si e se acham no direito de se enfatuar. Petulante seria uma palavra aqui. Esse camarada é petulante. Mas que sujeito petulante. Já topou com alguém assim? Que se acha no direito de se impor sobre você e você percebe que os conselhos, as palavras, não tem nada a ver com humildade isso aqui, com mansidão, mas tem a ver com petulância. O camarada começa a se impor sobre você como se fosse o doutor naquela questão e não conhece. E não sabe de nada. Como é difícil viver com gente assim. Como é difícil viver com um professor petulante. Nesses tempos de pós-graduação, eu tive um professor petulante, de novo, com reconhecimento bíblico. E aos poucos eu fui mostrando para ele que a percepção que ele tinha da Bíblia não é a percepção correta a se ter. Graças ao bom Deus, numa interação boa, apaziguada, ele entendeu que a percepção que ele tinha da Bíblia não era a melhor. Mas são pessoas que se enchem de um conhecimento que não existe, é vazio. E por último, a palavra de Deus diz, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui a expressão na língua original é filedonos. Gente que tem mais amor àquilo que é prazeroso do que a obedecer à palavra de Deus ou do que a seguir o caráter de Deus. Nena hoje de manhã falou algo aqui na hora da IBD, nos lembrando de acontecimentos. Pastor Antônio falou de acontecimentos que houve ali em Itatiba com relação à pedofilia. Nós temos vivido dias em que a homofobia é uma palavrinha e uma questão que justifica uma inquisição contra as pessoas que dizem: nós não concordamos com a homoafeição, nós entendemos biblicamente que o relacionamento que deve existir entre dois indivíduos sexualmente, amoroso, conjugalmente, deve ser entre um macho e uma fêmea. Isso é homofobia, isso é inquisição da homoafetividade para cima dos héteros sexuais. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas isso tem afetado também tanto a igreja que nós acabamos sendo mais amigos dos prazeres do que de Deus. Eu tenho me preocupado um pouco com qual é a visão que eu e você temos nutrido de um culto na igreja. De um culto na igreja. Um culto na igreja não é uma reunião que nós temos que vir aqui para cumprir a nossa obrigação religiosa aqui na rua Joaquim Távora, 598. Um culto, segundo a luz das Sagradas Escrituras, é um momento em que Deus, aquele Deus amoroso que eu li no início, que foi cantado aqui pelo coral, que é achegado, um Deus que trabalha para aqueles que nele espera desde a antiguidade, pede para ser adorado e que nós prestemos um culto a Ele como expressão de gratidão, de louvor, de exultação por todas as bênçãos e graças que o Senhor tem nos dado. E me preocupa como crente, em primeira instância. Me preocupa como pastor, em segundo momento, como é que nós estamos olhando para a nossa vinda para a igreja e para a nossa prestação de culto aqui. E o que está tomando lugar disso em nossas vidas. Porque nos dias de hoje, os homens são mais amigos dos prazeres do que de Deus. E nós estamos convivendo com isso. E quem sabe isso está entrando também dentro da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. E nós estamos deixando que a maneira de vida do indivíduo pagão, humano da sociedade, determine também o meu compromisso com Deus. E através de uma expressãozinha que eu falei hoje de manhã, que diz: eu tenho o direito de ser feliz. Isso não está na Bíblia, isso nunca esteve na Bíblia e nunca estará. Deus sim nos faz feliz, e Ele fala isso na Bíblia, mas que eu tenho o direito e você tem o direito de ser mais amigo do prazer do que de Deus, isso não é uma verdade de Deus. Isso é uma verdade, como Paulo fala para Timóteo na primeira carta, capítulo 4, como vimos, é uma verdade de espíritos ou uma inverdade de espíritos enganadores e ensinos de demônios. Tomemos cuidado com isso. Quando eu estou aqui em culto, eu estou aqui prestando um sacrifício de louvor, um sacrifício vivo, santo e agradável, um sacrifício aprazível quando entrego as minhas ofertas e meus dízimos ao Senhor, como expressão de gratidão, de adoração a um Deus que é chegado a mim e de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu quero só fazer uma colocação aqui para vocês de uma carta que um colega pastor escreveu sobre um momento em que ele passou como igreja. E ele escreve aqui: o que aconteceu no domingo de manhã? E ele, falando da sua própria igreja, diz assim: na semana passada, uma igreja de cerca de 120 membros, situada em São Paulo, realizou um de seus cultos normais no domingo pela manhã. Na ocasião, compareceu mais ou menos 25 pessoas, pouco mais de 20% do total de membros. O que aconteceu? Bem, essa resposta depende do lado das coisas que a gente focaliza. E aí ele começa a mostrar algumas delas. O que aconteceu nos domínios do reino de Deus quando a gente é mais amigo dos prazeres do que de Deus? Muito simples. O nome do Senhor, nosso Criador, Redentor e Sustentador, não foi glorificado e servido com força que deveria, ou pelo menos que poderia. O que aconteceu com Satanás e seus anjos? Se somos mais amigos dos prazeres do que de Deus, aqui não pode se exagerar, apelando excessivamente para esse lado de demônios, espíritos malignos. Vamos nos ater aos fatos, interpretando-os dentro dos limites que a sã doutrina permite. A verdade é uma só. Para eles foi um domingo bem tranquilo. Não houve muita coisa a fazer. Quase tudo estava do jeito e do modo que eles querem. O que aconteceu com os inimigos da fé, como os ateus, os apóstatas? Se nós amamos mais os prazeres do que Deus. Ah, para eles foi um domingo muito especial. Quando souberam da baixa frequência naquela igreja, eles se sentiram bastante encorajados e alegres. Viram tudo como uma prova de que estão certos e de que a pura palavra de Deus é inútil. Se servisse para alguma coisa, pensaram, teria muito mais gente na igreja. O que aconteceu com os crentes que não foram à igreja naquele domingo, mais amigos dos prazeres do que de Deus? Nada, nada. Para eles foi um domingo como outro qualquer. Na verdade, eles nem se lembraram de que havia um culto. O estilo de vida que adotam já há vários anos removeu esse compromisso de sua agenda. Os cultos de domingo de manhã nem são mais uma opção. E eles dormem muito bem com isso, especialmente aos domingos. O que aconteceu com o pregador que ministrou a palavra naquela manhã? Está falando dele agora. Se somos mais amigos dos prazeres do que de Deus. Opa! Aqui temos de evitar demagogia, chantagem emocional e apelações. Mas também temos de evitar diminuir o que de fato aconteceu com o pregador naquela manhã. Por amor à verdade, é preciso dizer, ele ficou bem desanimado. No momento maior de fraqueza, chegou a pensar que seu trabalho não vale muito e que está perdendo seu tempo. Foi mesmo uma paulada das boas. E acho que outras iguais estão por vir. O que aconteceu com os irmãos que foram à igreja? Ah, deu dó de ver. Eles se sentiram frios e isolados, havia uma atmosfera de apatia, um silêncio meio fúnebre no ar, mesmo nos momentos de maior informalidade. Eles não estavam exatamente tristes, mas riam um pouco. Foram envolvidos por certa quietude e não sabiam e nem queriam explicar exatamente o motivo daquilo. O dia alegre, ensolarado lá fora, contrastava com o salão vazio e lúgubre, dando a entender que a vida estava em outro lugar. Alguns deles não vão voltar no domingo que vem. O que aconteceu com os visitantes? Havia uns dois naquela manhã. Eles pensavam que a igreja estava passando por sérios problemas. Talvez uma crise na liderança, uma divisão, um grave problema de pecado. Imaginaram que o abandono de todos era uma forma de protesto, uma maneira de demonstrar insatisfação e descontentamento. Vai saber. O fato é que eles não vão mais voltar. Estão procurando uma igreja boa. Já tiveram muitas dores de cabeça nas igrejas de onde saíram. O que, que aconteceu com as crianças, com os nossos filhos, quando a gente ama mais os prazeres do que Deus? Diz esse meu amigo. As que vieram aprenderam que a igreja é morta. As que não vieram aprenderam que a igreja é desnecessária. Essas lições silenciosas foram gravadas indelevelmente na alma delas. Somente algumas permanecerão na fé quando forem adultas. E o que aconteceu com a Igreja Universal? A Igreja de Cristo. Na história universal, sim, acredite. O que aconteceu naquela pequena igreja é o efeito e também a causa da realidade secularizada e ante Deus vivida no mundo inteiro. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Essa não é a realidade da Igreja Batista de Vila Mariana. Sinto por ele. Houve uma questão no Ministério Pastoral, na nossa reunião, se era a igreja dele. E é mesmo. Fui informar e é. Sinto por ele. Homem sério. Pastor sério, comprometido com as Sagradas Escrituras, prega mesmo a palavra. Sinto por ele. Sinto e estou orando muito por ele e pela sua igreja. Essa não é a realidade da Igreja Batista de Vila Mariana. Estão vocês aqui, estávamos repletos de manhã, estamos repletos à noite. Poderíamos ter mais gente, mas alguns não vêm de noite por questões de periculosidade, questão de idade, dificuldade. Eu entendo plenamente. Mas cuidemos, gente, para que não nos tornemos mais amigos dos prazeres do que de Deus. E principalmente os nossos filhos não passem por isso. O que aconteceu com as crianças? As que vieram aprenderam que a igreja é morta. E as que não vieram aprenderam que ela é desnecessária. Essas lições silenciosas foram gravadas indelevelmente na alma dessas crianças. Somente algumas permanecerão na fé quando forem adultas. Cuidemos de nós e vamos nos preparar, porque os dias são difíceis, mas não insuportáveis. Os dias são difíceis, mas podemos vencê-los com a graça e com o poder do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos ajuda, que nos alimenta, que nos anima, que nos motiva. Graças te damos, Senhor, pelo poder da tua palavra. E rogamos em nome do Senhor Jesus que nós reconheçamos o poder da tua palavra. Não tenhamos apenas, Senhor, uma imagem externa de piedade, mas saibamos e compreendamos e também obedeçamos juntos como igreja o poder revelado da tua palavra em nós. Prepara a Igreja Batista de Vila Mariana para esses dias difíceis. Não nos deixe sermos afetados, Senhor, envolvidos por esses dias difíceis. Mas que preparados e equipados pela tua graça, nós possamos, Senhor, ser vitoriosos em nome do Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém.